on her own.
Gabrick moves in. He scores! Marion Gabrick steps it home! The waiting is over! The New York Rangers are the Stanley Cup champions! And this one will last a lifetime!
His speed.
Rebound! Oh, another save! Lundqvist! Run!
Aqui é Juan Valencia e João Gabriel, e esta é a Rádio Rain. Olá, olá, caros e caros amigos de todo o Brasil e o mundo, aqui quem vos fala é Juan Valencia. Está começando mais um programa da Rádio Ranger, a sua, a minha, a nossa rádio, sobre esse glorioso time que está completando 85 anos, um dos times mais tradicionais da NHL. Desta vez não estou sozinho de novo, estou aqui com meu grande amigo João Gabriel, que se tornou editor, se não me engano, no primeiro ano ainda da temporada do blog New York Rangers Brasil, e agora está fazendo a sua estreia aqui na Rádio Ranger. Bem-vindo aí, Gabriel. João Gabriel.
Valeu, Juan, obrigado, e é isso aí, pessoal. Estamos aqui para falar do nosso querido time, New York Rangers, que está nos dando algumas alegrias a mais. Assim.
Lembrando também que estamos secando o New Jersey Devils, que está na lanterna, e hoje vai perder para Reese por tempo indeterminado. Então, chupa Devils. Chupa Devils, Halloween, bruxa tá solta lá em New Jersey. Essa última semana aí, queria lembrar todo o pessoal, que eu postei uma matéria de perfil de Mark Stahl. Aliás, a Rádio Ranger vai ser cada mês, então pode ser que alguns perfis vão aparecendo. Bom, dessa vez, desse último mês, eu postei a matéria sobre Mark Stahl e no blog A História do New York Rangers. Lembrando que tem várias outras matérias, algumas delas feitas pelo nosso amigo aqui, João, algumas feitas por mim. Estarei vendo se lanço a matéria do Rod Gilbert, ainda nessa sexta ou no sábado. Lembrando que temos também aí a matéria completa com a história do New York Rangers. Está mais completa, juro, ó. Quando vocês acabarem de ler, vocês me falam se estão mentindo, mas está mais completa que a história do que está no site do Rangers e que está na Wikipédia. Né? Então, quem quiser conferir, vale a pena conferir. E melhor de tudo, está totalmente em português, hein, galera? Então tem que conferir. História do Rangers.blogspot.com. Lembrando também, Rangers Brasil, estamos fazendo sempre as análises dos jogos, notícias, tudo mais, em primeira mão no New York Rangers Brasil, rangersbrasil.blogspot.com. Lembrando aí, mandando um grande abraço pra galera do Fórum Center Ice. Aliás, tá muito legal de ver jogos do Rangers lá, que virou já uma colônia de torcedores do Rangers, né, João? Todo jogo do Rangers lá, tá eu, você, agora entrou o Iago, tem o Thiago, tem o Rodrigo, né, tem o Glauco, tá todo mundo lá, né, a torcida mais ativa do Fórum Center Ice. Se você é fã do Ranger, quer se cadastrar, quer participar aí com essa colônia de New York Rangers que tem ali no fórum, é só se cadastrar. E ouçam também a Rádio Center Ice. O próximo programa vai acontecer aí entre os dias 12 e 15 de novembro. Vamos dar uma pausinha porque eu vou estar um pouquinho sem tempo para gravar. Então é isso. Bom, vamos às notícias. A gente zoou com o Devils, né, que perderam aí o Parise. Dos 6 defensores que o Devils tem, 5 estão contundidos, né? Então tiveram que chamar alguns bem novos que não estavam preparados, por isso estão nessa draga. Mas, em questão de contusão, o Rangers também não está lá essas coisas. Já perdemos aí Marion Gabrick, né? Gabrick sempre teve aquelas contusões e tal. No home opener do Rangers, ele se contundiu, deslocou o ombro num hit que ele teve ali com o Colby Armstrong. Vai ficar fora o quê? 2-3 semanas. Diz a lenda que vai voltar aí, quem sabe, já na semana que vem, né? 2-3 semanas quando ele se contundiu. Hoje já é outra história. Temos aí também o Chris Drury, né? O Chris Drury que é inútil, né? Não muda nada nesse time. Poderia mudar. Ele é bom ganhando face-off e bloqueando shots. Mas ele é um excelente penalty killing. Quem sabe o mais caro da história. Ganha 7 milhões e meio pra ser penalty killing. Uma vergonha, né? Ele vai ficar aí, acho que, pelo menos até o final de novembro fora. Quem sabe volte lá pro dia 22 e tal. E o Prosper parece que tá por tempo indefinido fora, não sei ao certo. Você sabe, João, quanto tempo vai ficar fora o Prosper?
Não, mas eu sei que, eu não sei o tempo certo, mas é, acho que é bastante tempo.
E ele
vou
que é
dar uma pesquisada aqui.
Beleza. E é uma perda, né, pro Rangers, porque ele ano passado foi o playmaker ali daquela primeira linha, né? Contribuiu muito com assistências para o Gabrick, contribuiu com gols também, né? Foi um jogador importante ano passado para o Rangers. E esse ano também seria muito importante se ele voltasse, né? Vamos ficar aí na expectativa. Dessas contusões aí, o que, que você tem a falar, João?
Bom, o Drury, o problema dele é o salário, porque ele se ganhasse um tanto bem menor, eu até acharia ele um jogador interessante, como você falou, ele é bom para livrar penalidade, dizem que no vestiário ele tem uma certa influência, até porque se é capitão, alguma coisa ele tem que fazer, né? Mas realmente ele não dá para falar que faz falta. O Gabrick, ele jogou poucos jogos, mas não, a linha dele, que estava se esperando muito pro Frolov, naqueles poucos jogos não funcionou. Agora, o time jogando do jeito que tá levando bem, mas faltam, e sempre vai faltar, o desequilíbrio, que a gente tem um, né, que é o Gabrick, e que até dá aquela vontade a mais de assistir o jogo, porque ele joga muito. Então, ele... É o que você falou, eu acho que ele já volta essa semana, eu acho que ele ainda não volta, mas ele já tá pra voltar. E o Prosper, ele tá, o Prosper eu não sabia, mas ele tem também essa fama meio que do Gabriel também de ter vários períodos que ele machuca, né? Uma temporada sim, uma não. Então ele também parece que a gente não pode contar muito com ele.
Mas em compensação, quando a gente pôde contar com ele, com o Gabriel, foram bem efetivos também, né? Isso que é importante. E pra essa temporada dar certo, esses caras vão ter que jogar também, né? Porque eu lembro na rádio que eu fiz com o Rodrigo e também na minha prévia, que eu falei, Gabrick vai ter que jogar, tudo bem, mas ele vai ter que estar saudável, porque saudável ele faz estrago. O grande problema que estava sendo pra mim até então era o Dubinsky e o Callahan, que estão se mostrando um dos melhores jogadores nesse começo do Rangers. Melhores jogadores até da NHL. O Dubinsky está empatado em quarto em gols, com 7, né? Mas isso a gente deixa para depois. Mas são dessas contusões, qual que você acha? A maior perda está sendo o Gabrick mesmo, né?
Não, com certeza. Ele é um jogador que descompara, desequilibra. E a gente já sabe que em playoff, né, que é uma coisa mais restrita, uma jogada decide muita coisa, ele é essencial. Então, assim, a gente tinha uma imagem que se ele não jogasse, o time iria muito mal. Não tá acontecendo isso.
Graças a Deus.
É, mas lógico que com ele, então, se o time tá jogando bem, com ele... E o interessante é que ano passado só a linha dele funcionava. Esse ano a gente já tem uma linha formada. É cedo ainda, mas tá 11 jogos, tá aguentando bem. Então, se conseguisse a linha do Gabrick e essa linha produzirem bem, já conseguiria pegar vários times de peito aberto, assim, né? Pra eles terem dificuldade de colocar o par de defensor contra a Soler Paulinha, esse tipo de coisa. Agora é torcer pra ele voltar e continuar o resto do ano, né? Porque o principal é o fim da temporada. O meio-fim, lógico, pra classificar, mas ele tem que estar voando no playoff. E, lógico, o time classificado, né?
Exato, que aí é também um grande problema, né? Porque ele fora do lineup, o ataque tá bom hoje, mas poderia estar melhor. Se o Gabrick tivesse no lineup, a gente tinha tudo pra ter um dos melhores ataques da liga hoje. Tipo, top 5, pelo menos. Embora eu acho que tá no top 10, se eu não me engano. Agora, o que você falou também é importante. O Gabrick vai ter que voltar e tentar ficar saudável pelo resto da temporada também. Porque se ele perder um mês e meio, mais um tempinho, mais lá pra frente, vai fazer uma falta bem grande nesse time. Principalmente se for lá pro final da temporada, que é decisivo, uma boa, um jogador que faz a diferença no time, né? E o Gabrick, né, pode ser esse cara. Bom, vamos então pra... A gente já falou das notícias de contusão. Vamos agora aí pra uma outra parte do programa, que é pra falar das linhas... Né? Vamos falar de cada linha. Vamos já aproveitar o gancho e vamos falar como vai ficar as linhas, como a gente acha que vai ficar a linha quando o Gabrick pelo menos o Gabbert vai semana que vem, já que o Prost acho que tá fora por tempo indefinido, mas pelo menos quando o Gabbert voltar e depois quando o Drury voltar. É, bom, obviamente que o Gabbert vai ficar na primeira linha, né? Acho muito difícil dele começar e já ir pra segunda linha. É, primeira linha hoje tá assim: Anis Moth, Ryan Callahan e Brandon Dubinsky. Quando o... Eu acho que essa linha deveria ficar, porque estão jogando muito bem juntos, né? Uma linha de que veio do farm, digamos assim, veio das minors, desde do junior, veio do draft essa linha, né? Então é uma linha interessante, acho que deveria ficar, né? Gabbert, eu poria, obviamente, right wing na primeira linha. Center, essa que fica a grande questão, quem que seria o center da primeira linha? Mas o left wing a gente tem que seria o Frolov, que, embora não esteja jogando tudo isso que a gente esperava, com o Gabbert até que fez algumas coisas legais, né? O que você acha que fica essa primeira linha, ô João?
Olha, eu o nosso querido técnico Tortorella, ele gosta bastante de mudar as linhas. Né? Sinal que a nossa primeira linha está funcionando, com o Dubinsky, o Callahan e o Nismov, é que ela está desde o começo. É, eu acho que ele vai tentar voltar ao que ele tentou no começo da temporada com o Frolov, né, junto com o Gabbert. Aí, eu não sei se ele ficaria e tentaria já no primeiro jogo, que ele gosta de mexer bastante, entre o Stefan e o Christensen. Eu não sei quem ele tentar. Eu preferia que ele tentasse o Stefan.
Eu
o Love, o Gabbert e o Stefan no, centrando eles.
Seria a melhor coisa também. O Christensen, eu pelo que eu vi nos últimos jogos, o Stefan tá com um jeito. Tá conseguindo distribuir melhor os pucks, né? E na temporada inteira pegando, né? Tá conseguindo distribuir melhor os pucks. Mas o Tortorella também gosta muito do Christensen. Ontem ele fez um gol da vitória até pro Rangers, né? E ele, como eu disse, ele é um bom jogador, né? Ele tem um grande potencial, só que ele já tá há 9 anos na liga e não mostrou esse potencial. Mas ele é bom driblando, bom até no face-off, né? Tem um bom shot, mas ele precisa chutar mais. O Christensen precisa aparecer mais no jogo, ter mais garra e ir mais pra cima. Quando ele faz isso, ele é um grande jogador pro Rangers, né? Agora, ele poderia, assim, também, quem sabe, ir para a primeira linha. Eu gostaria de ver o Stefan, né? Se eu não me engano, no primeiro jogo ele jogou na primeira linha e fez o hat-trick. Seria muito interessante ver o Stefan, que ele tem bastante essa característica de ser um playmaker, né? Igual o Christensen. Mas o Stefan acho que um pouco mais e também complementa, porque ele sabe fazer mais gol também. Ele é um pouco mais jovem, né? Ele que a gente quer ver jogar por anos e anos no Rangers. O Christensen veio aí, mais um tempo, quem sabe sai, né? Não se sabe. Então eu acho que o Stefan deveria ficar na primeira linha. Agora, uma outra opção legal também, mas aí eu acho que quebraria um pouco a terceira linha, seria pôr o Avery. Por que não? Na primeira linha. Nos jogos que ele vem jogando aí, ultimamente, ele tá indo muito bem. Como playmaker também, né? Então seria uma opção, quem sabe, interessante. Mas ficaria tipo de terceira ou até quarta opção, né? Porque o Avery vem jogando de left wing ultimamente. Mas seria também uma boa opção, né? Tá fazendo uma boa temporada o Sean Avery. E o Stefan, na minha opinião, deveria ficar. Primeira linha, então, fecharia nós dois aqui: Frolov no left, no centro, Derek Stefan, e no right wing, obviamente, o Marion Gabbert. Agora vamos falar dessa segunda linha, o que falar dessa segunda primeira linha hoje, né? Brandon Dubinsky, Artem Anisimov, Ryan Callahan. Eu sempre falei nas rádios que o Dubinsky precisaria encontrar um pouco mais de consistência durante a temporada. Ryan Callahan também tem que aparecer mais, embora ele já fizesse algumas coisas. E o João também não concorda muito comigo, que eu sei, mas... Nessa temporada, sim, esse começo estão jogando, estão aparecendo, né? E eu tô gostando muito de ver esse começo do Ryan Callahan, do Dubinsky e a Anisimov. Anisimov também tá se mostrando um belo de um center, né? Vamos ver se ele continua, tem um pouquinho ainda mais a aprender. É apenas a segunda temporada do Artem Anisimov, né? E Olha, tá dando gosto de ver Kellerman e Dubinsky. O que você tem a falar dessa linha aí, João?
É, realmente a linha que tá sendo efetiva, que tá fazendo a gente estar na posição hoje dentro dos playoffs, e até relativamente bem. É, sempre se falou, né, o Dubinsky e o Callahan, que estavam se esperando a... Em inglês, eles falam breakout season, ou seja, a temporada que eles iriam realmente deixar de ser promessa e começar a jogar. Essa temporada, até agora, isso está acontecendo. É, que nem a gente estava conversando, o Callahan, eu acho que Callahan, ele está entre... Ele estaria entre os top 10 em pontos, só que no critério de desempate ele fica em 12º. E Dubinsky, como você falou, ele está muito bem em gols, né? Ele está entre também os líderes. É, o Anisimov já ele tem um ano a menos, e também a gente já sempre teve uma muita expectativa sobre ele, e está indo muito bem também. É a linha que com certeza não está deixando a gente preocupado por enquanto, está indo muito bem.
E tá dando gosto de ver, esperamos que o Tortorello continue com essa linha depois que o Gabrick voltar, depois que o Prosper, depois o Drury voltar, porque no passado jogava Dubinsky, Drury e Callahan, né? Mas nos últimos anos parece que jogou assim. E não produziram muito. Agora com a Anisimov no centro, parece que estão finalmente produzindo, né?
É. Eu só completando aqui, isso de falar sobre as linhas, eu tenho um problema com o Torres, porque desde que ele assumiu, a gente tinha um problema com o último. Era o René, né? Tom René, o último técnico do Rangers, que ele mudava muito. E pra ter um tempo pro pessoal se, né, ter a tal da química. Mas o Torres também, ele gosta de mexer bastante, então às vezes é meio complicado de falar, na minha opinião. Mas é um sinal de que o Dubinsky e o Callahan e o Anisimov estão muito bem, porque o Torres muda muito as linhas, tá desde o começo da temporada os três juntos, né? Sinal que ele tá satisfeito.
Outra coisa também do Dubinsky que eu queria falar. Ano passado, o que eu falava no comecinho da temporada? Deixa o Dubinsky, que eu lembro que essa linha funcionou bem, aí depois o Tortorella, com a contusão do Dubinsky, tirou ele e mandou ele para a segunda linha. Deixaria ano passado. Dubinsky de left wing, que tava jogando bem, Prospal no centro e o Callahan no right wing. O que que ficava? O Dubinsky ficava na frente do gol, né, conseguia se impor muito bem, se posicionar muito bem, e tava fazendo até que um comecinho legalzinho na temporada passada. Agora, esse ano, tá fazendo a mesma coisa, tá se posicionando melhor, né? Vamos esperar que ele consiga fazer o que tá fazendo na frente do gol, né? A gente, o gol que teve ontem, se não me engano, o segundo gol do Rangers, ou o segundo gol. Ele tava na frente, o Anisimov também tava na frente, os defensores do Hawks não foi pra empurrar, não foi dar o body check. E o Dubinsky, como é um cara forte, né? Ele conseguiu resistir ali em pé, conseguiu pôr o puck pra dentro, né? Então tá sendo muito interessante esse começo do Dubinsky. Espero que seja mesmo essa temporada uma breakout season pra ele. Espero que não tenha também uma contusão que nem teve ano passado, né? Que atrapalhou bastante o envolver da temporada inteira dele. Outra linha também agora que tá interessante, já passando pra... Que pode ser que seja a terceira linha quando o Gabrick voltar e o... quando o Gabrick voltar, é a linha Avery, Brian Boyle e Ruslan Fedotenko, né? O Avery tá fazendo também um bom começo. Eu lembro que na off-season ele tava falando que ia voltar, ia jogar com mais raça, queria fazer do final do ano o ano inteiro, né? E tá fazendo isso, tá mostrando um pouco de raça, tá se tornando, tá jogando muito bem atrás do gol. Essa linha e a primeira linha também tá muito bom no forecheck, pressionando ali nas bordas para conseguir ter uma chance de marcar, conseguir voltar o puck pro Rangers e conseguir fazer uma pressão. E essa linha também tá vendo muito bem isso. E que tal esse começo do Brian Boyle? Ele tem 4 gols nesse começo. Teve um jogo que ele fez 2 gols até, né? Tá jogando muito bem o Brian Boyle. O Fedotenko até esperava um pouquinho mais de pontos, mas também tá fazendo um bom começo. O Ruslan Fedotenko. Agora tem que dar grande destaque dessa linha pro Avery, que tá fazendo um bom começo, e pro Brian Boyle, que tá calando críticos aí, né? Ano passado muita gente dizia: ah, tira o Boyle, manda ele pra minor league, porque ele não só sabe brigar, né? É um center de quarta linha. E aí você não tá se mostrando de terceira linha, né? E tá muito bem o Brian Boyle. Ó, também tá um jogador que tá dando gosto de ver. Espero que continue pra temporada inteira, né? Porque ele tem um bom potencial e ele é um jogador jovem também. O que você tá achando aí dessa... que ontem, pelo menos o jogo de ontem, foi a segunda linha?
É, então, essa linha começou com o Stepan, era o central dos dois, né? Do Avery e o Fedotin, já estavam jogando bem. E o Boyle, mesmo na... ele tava junto com o Prust, né? E com o Luger, tava também se destacando. Então, eu não vi o jogo de ontem, mas ele quis ver essa mistura do Boyle com o Avery e o Fedotin. Mas o Avery, eu gosto dele. Ele é um jogador que tem vários fundamentos bons, tirando a cabeça. O problema dele é a cabeça, né? Quando ele faz uma besteira, briga com o goleiro, esse tipo de coisa. Mas ele tá muito bem nesses últimos jogos, realmente. É só a questão da gente esperar a hora que ele vai dar uma besteirinha. Mas essa linha, no momento, a gente falou, ela é a segunda linha. Boyle de quarto tá pra central da segunda linha.
É. E o Stefan também tava fazendo um bom trabalho nessa linha. Ontem, como tinha o Grashev, né? O Tortorella tentou. O Bullgard não jogou, o Tortorella tentou fazer uma coisa mais ofensiva pra essa quarta linha, que poderia, na minha opinião, ter sido um pouquinho melhor. Aliás, depois eu vou falar um pouquinho mais do Grashev, o que eu acho pra ele, se ele deve estar no time. Mas enfim, essa linha tá muito interessante. Quem sabe até o Boyle possa voltar pra uma quarta linha. Mas na quarta linha também, quando ele jogou, ele fez bons jogos, né? Agora, teve um jogo há uns dois jogos atrás, eu não vou lembrar contra quem direito. Não sei se você tem aí.
Carolina ou Atlanta?
Eu acho que foi contra o Atlanta.
6-4, né?
Que o Brian Boyle, ele tinha feito dois gols nesse jogo. Não sei se foi esse, não sei qual jogo foi. Ele fez dois gols nesse jogo. E ele fez um jogo extremamente espetacular, bloqueando shots, hits fortes, né? Ofensivamente, no forecheck, né? Então, Boyle fez um jogo espetacular. E é isso, fica o nosso destaque. Chega de falar de Boyle agora. Vamos falar pra a terceira linha de ontem, né? Muito provavelmente vai. Essa linha acho que vai se desmanchar. O Prust vai acabar indo. A linha de ontem foi Christensen, Prust e Frolov. Não funcionou lá como eu queria, tá? Mas foi legalzinho, o Christensen fez um gol. Foi até que bem no forecheck, né? E Frolov na terceira linha, né? A gente contratou ele pra ser primeira linha, goleador, e tá jogando na terceira, né? Aliás, até legal, ele tá pelo menos ou na segunda ou terceira, e não tá na primeira tomando o lugar do Zubinski, que tá fazendo um bom começo, e essa linha tá jogando bem, né? Eu esperava que o Tortorella, quem sabe, após a contusão do Gabra, que fosse tentar encaixar ele na segunda linha, mas não, tá na terceira, segunda, tá deixando os garotos lá jogar na primeira. E pegando o Frolov eu esperava mais dele nesse começo. Aliás, todo mundo se esperava muito mais do Frolov nesse começo. Se ele continuar tendo uma temporada assim, muito provavelmente vai pra Rússia, vai jogar na KHL ao final da temporada. E agora, não dá pra pegar também como base, porque ele tá jogando uma terceira linha, tá jogando com o Christensen e Prust, né? Quero ver quando o Gabrick voltar. Se ele não jogar bem quando o Gabrick voltar, pode esquecer que ele vai pra Rússia com certeza, né? Então, ainda é começo de temporada e tal, mas eu esperava muito mais do Frolov. Que muito provavelmente não vai ficar na terceira linha a temporada inteira. O Christensen é aquele negócio que a gente falou, ele é um bom playmaker, pode ser que ele vá para a primeira linha e jogar com o Gabrick e com o Frolov, mas, sei lá, eu acho que na terceira linha tá bom para ele até, né? E o Prust é um cara brigão, bloqueia bons shots, bom no forecheck, terceira linha também tá bom, mas eu acho que pode ser que ele desça aí para a quarta linha, não sei, né? Mas, vendo assim essa terceira linha... hoje até que tá legalzinha, mas sei lá, temos a contusão do Drury também, né, quem sabe quando ele voltar ele possa ficar no centro com o Christensen no left wing e o Prust no right, né, Mas eu deixaria o Stefan também na terceira linha, seria interessante, porque você vai deixar o Stefan pra jogar com o Bulgard, tipo, o desenvolvimento dele não vai ser interessante, né? Então, quem sabe aí o Stefan no centro, com o Christensen no left wing, Prust no right, o Drury ficaria na quarta linha, com o White no left wing, e de right wing o Derek Bulgard. Acabei falando da quarta linha também. Mas tem alguma coisa a falar dessa terceira linha de ontem? O que você acha que ela vai ficar, pelo menos aí para esse próximo mês de novembro?
Ah, então, o Prest estava jogando com o Boyle, né? Essa mudança aí, como eu falei que eu não vi o jogo de ontem. O Christensen, ele não, eu acho que ele não passa de terceira linha. A qualidade dele no momento, os jogos que eu assisti. O Frolov. É o que você falou, ele por enquanto não tá mostrando o que, né, se esperava dele. Agora eu acredito que quando o Gabriel voltar, ele vai tentar colocar o Frolov e o Gabriel e juntos na mesma linha com o Christensen e o Stepan brigando para ser o central dessa linha. Mas essa terceira linha aí, o Frolov é o que ainda não se adaptou a nenhuma, o Christensen também não. O Prust estava jogando bem junto com o Boyle, então eu ia citar que era a linha dos que não estavam jogando bem, mas o Prust, até pelo pouco que se espera dele, né, o jogador tem tantos recursos, ele está jogando bem.
E, bom, essa terceira linha, a gente acha que ela, pelo menos um vai se desmanchar, e muito provavelmente, quem sabe, o Boyle volta. É que o Boyle está jogando muito bem na segunda linha de hoje, né? Mas quem sabe o Stefan volte para a segunda linha, essa linha de hoje que a gente falou, Avery, Boyle, Fedotenko, com o Christensen, com o Dubinsky, Nismov, que é na primeira linha, tá, gente? Aí quando voltar o Gabrick, eu acho que o Boyle poderia ir para a quarta linha com o Prust e Bulgard, basicamente o que fez ano passado, né? Mas o que acontece também? Vai dar pouco tempo de gelo pro Boyle, pro Prust. Não sei se seria muito interessante. Quem sabe fosse o Christensen na quarta linha. Stefan iria pra segunda. E o Boyle na terceira. Com quem sabe o White, ou Fedotenko, ou Grashev, né? Alguma coisa assim. Como que você acha que fica a final a terceira linha? A terceira.
Na verdade, eu acho que quando... Já falando mais à frente, quando o Gabriel voltar, a terceira linha vai virar o Avery, o Fedotenko. Eu acho que enquanto o Boyle estiver jogando, tanto que ele estiver jogando, ele vai ser o central dessa linha. Mas brigando... Ali seria o Stepan, o Boyle e o Christensen brigando pelas posições, né? Pra saber as linhas. Quem tiver melhor vai estar com... E eu acho que ele vai tentar dar mais uma oportunidade pro Stefan e até pro Christensen, pra tentar aquela linha que desde o começo ele quis, né? Frolov, Gabriel, Stefan. Então o Boyle tá indo bem, né? Ele tem que aproveitar enquanto tá rendendo, porque não é, ele tá acima das expectativas, né? O que ele tá fazendo por enquanto.
Deixa eu até. Então, tudo bem. Deixa eu só ajeitar aqui algumas coisas pra gente já ir fazendo o programa. No centro, sim, aí é aquele negócio, vamos brigar. O Boyle, o Christensen e o Stefan vão brigar pelo centro da primeira linha. No nosso caso, a gente achou que ficaria como centro o Stefan, que seria, eu acho, que o certo. Devia dar mais uma chance pro Stefan. Não curto aí o Christensen para uma primeira linha. Um centro de primeira linha, eu acho que seria meio ridículo. Na segunda linha, como a gente falou, acho que deve ficar Dubinsky, Anismov, Kerrin. É o certo, estão jogando muito bem, né? Como você dá uma profundidade maior pro time, que é muito importante. Terceira linha ficaria Avery, Boyle e Fedotenko. Eu acho melhor até o Boyle do que o Christensen, porque o Boyle dá algo um pouquinho mais tough, como dizem lá. Ele é um jogador um pouquinho mais alto, pode ajudar, um pouquinho mais forte. Ele pode ajudar, às vezes, num forecheck, numa interceptação na zona neutra, né? O Avery é um cara menor, o Fedotenko também, dois caras de mais velocidade também, né? Então, às vezes, o Boyle pode dar um damper, hein, né? Como chamam. E aí vem o Avery Fedotank no forecheck, né? Eu acho que a melhor opção seria mesmo o Boyle, pelo que ele vem jogando também, né? Então, terceira linha ficaria... Primeira linha, quando o Gabrick voltar, já pensando pro mês de novembro. Primeira linha ficaria Frolov, Stefan, Marion Gabrick. Segunda linha, Anismov, Kellerin, Dubinsky. Terceira, Avery, Boyle e Fedotenko. E a quarta fica como um enigma, né? Eu acho que ficaria, por enquanto, Christensen, né? Que ele é ruim, mas também não tanto. Aí, Bugard. E aí ficaria a dúvida. Será que compensa deixar o Todd White? Porque o Todd White, ele não vem jogando nada. Sumiu o Todd White. Algumas temporadas atrás ele marcou 80 pontos, né? Quando ele veio pro Rangers, falava que ele ia pra primeira linha jogar com o Gabrick e com o Frolov, mas não fez nada, ele desceu pra Hartford. Então, muito provavelmente, quando o Gabrick voltar, eu acho que ele desce. E aí, no caso, ficaria o Prust na quarta linha com o Christensen e o Bugard. Fechou? Fechou, João?
Isso, a minha opinião é a mesma. Sobre o White, eu tava lendo uma reportagem no site oficial do Rangers, do Tortorella falando sobre ele. E realmente ele falando que não o técnico falando que ele não tá rendendo tão bem, mas teve um jogo agora, que eu não vou me recordar agora, que ele ficou feliz com a atuação dele. Se eu não me engano, foi sem ser o Chicago, foi o contra o Toronto. Eu não sei ao certo. Mas eu acho que, e às vezes com o White vai descer, e quando for um jogo mais pesado, o Bugard tudo bem, mas quando for um jogo contra um time mais leve, às vezes eles mudem, tirem o Bugard, que nem foi feito nesse último jogo.
Deixaria ele tipo como health stretch, o Todd White, né? Isso. Reserva. Eu também acho uma opção bem interessante essa. Porque o Prust não dá pra tirar o Prust. O Prust é um cara que briga, um cara que bloqueia shots, né? Um cara que faz tudo, todo o trabalho sujo é feito pelo Prust, né? E aí ficaria mesmo o Bugard. O Bugard, ele é inútil, vamos ser sinceros. Só se presta pra brigar, pra dar um respeito maior pro time. É isso que ele presta, ele só o trabalho dele. Ele ganhou 1.6 milhões por 2 anos aí pra fazer isso. E realmente acho que o Todd White ficaria com o health stretch. Num jogo contra o Flyers entraria o Bugard. Num jogo contra o St. Louis Blues entraria o Todd White para dar uma maior força ofensiva. E o Grashev não entraria para mim nem para tentar brigar pelo Todd White. Aliás, eu não entendi muito bem por que o Grashev já entrou nessa quarta linha. Tudo bem, é para o desenvolvimento dele. Mas eu poria, quem sabe, o Zuccarello Anderson, que já é um cara um pouquinho mais preparado do que ele, embora um pouco menor do que o Grashev. E, ou quem sabe, o Tim Kennedy, que já jogou temporada passada, tem um pouquinho mais de experiência. Mas o Grashev fez bons jogos até, né? Jogou o quê? 2 jogos. E fez bons jogos. Acho que vai jogar mais 2, quem sabe. Vai jogar até o Gabrick voltar, depois ele desce, né? E é uma opção também interessante, né? Mas vamos ver se ele melhora um pouco mais, que eu percebi, pelo que eu vi, ele parece que precisava um pouquinho mais de velocidade do Grashev, né? Não sei se você notou isso também, mas não sei. O que você acha do Grashev?
Eu não vi o jogo que ele jogar, então eu sinceramente não prefiro não falar nada, prefiro não comentar.
Então agora, não... tudo bem. Bom, então vou deixar a coisa um pouquinho mais difícil, que a gente falou com o Gabrick de volta. E quando o Drury voltar, onde que a gente vai enfiar o Chris Drury? Aí vai ficar uma coisa bem difícil, né? Porque na primeira linha ele não fez nada naquele jogo que ele jogou. Tudo bem que foi um jogo de 82 jogos de uma temporada. Mas o Drury, ele não estava sendo center de primeira linha. Aliás, há muito tempo que ele não é. Desde que ele saiu do Buffalo, ele não é center de primeira linha. Aliás, não sei se nem Buffalo ele era centro de primeira linha.
Era de segunda, eu acho.
Também acho que era. Na primeira, se não me engano, acho que era o Daniel Breer, a primeira linha do Buffalo. Então aí fica a dúvida aqui. Onde vamos pôr o Drury quando ele voltar? Na segunda linha não pode ser, porque o Anismov tá jogando muito bem com o Kellerin e com o Dubinsky. poria, quem sabe, numa quarta linha. Aí você teria que tirar o Christensen e deixar ele com uma health stretch, coisa que, se não me engano, já fez essa temporada. Aí fica uma coisa bem difícil. Quando o Prosper voltar, então, aí fica impossível a gente definir um lineup, né? Vai ser tantas opções, porque o Stefan vai, obviamente, sair da primeira linha. A não ser que ele esteja jogando mais muito bem, né? E eu acho ainda um pouquinho difícil dele ter um grande impacto quando voltar o Gabrick. Muito provavelmente o Stefan ia para terceira ou quarta linha. Nessa aí, ele ia disputar com o Boyle, com o Christensen e com o Drury a posição, né? Então, tá um baralho. Mas pegando aí para um presente próximo, ficaria mesmo, acho que Frolov, Stefan, Gabrick na primeira linha, Dubinsky, Anisimov, Kellen na segunda linha, Avery, Boyle, Fedotenko na terceira, Prust, Christensen e Derek Bougard. Vamos falar agora dos defensores, os pares. Pelo menos os dois primeiros pares, acho que vai continuar pela temporada inteira, vai ser que nem a temporada passada. Mark Stahl, Michael Roosevelt é o primeiro par. No segundo par temos Michael Delzotto fazendo par com o Daniel Girardi. E no terceiro par, que é a coisa que está complicando, né? Tá todo mundo revisando, é o Eminger, Sauer, e Sauer revisa com Gilroy, ou o Eminger revisa com Gilroy, ou com Sauer, enfim. Parece que isso vai até o final da temporada, né, João? Essa briga pela última, pelo sexto lugar, né, dos defensores.
É, infelizmente, né, porque sinal que os três não vão estar muito bem se continuar a briga. O Eminger eu não gosto de jeito nenhum. Acho ele muito fraco. O Gilroy, ele, na verdade, o Gilroy, o ano passado, quando ele começou, eu gostei muito dele, até assustei porque ele ia muito pro ataque. Mas foi só uma faísca mesmo, depois caiu de produção. Então, essa terceira linha é nosso ponto fraco aí. Eu não tenho muito palpite sobre qual dos três. Eu, na verdade, eu tiraria o Eminger por enquanto.
O Eminger, é. Eu gostei do Gilroy, dois jogos atrás. Ele foi um cara muito importante ofensivamente até. Torturado deu alguma chance pra ele no power play, né? E eu acho ele um jogador bem interessante, ainda tá se adaptando e tudo mais. Eu poria o Matt Gilroy nesse terceiro par, quem sabe com o Sauer. O Sauer ontem também fez um bom jogo, fez um jogo interessante, né? Se ele continuar melhorando, o Sauer, muito provavelmente está no lugar do Eminger, né? O Eminger tá aí só para dar uma experiência a mais pro time, né? Que é um jogador mais experiente. E Sauer tá na primeira temporada, o Gilroy tá na segunda temporada ainda, né? Então o Eminger entrou mais para isso. Não que ele seja o jogador que vai mudar o time, né? Mas eu também esperava um pouquinho mais do Eminger defensivamente. No passado ele foi importante até pro Ducks defensivamente. Nessa temporada não tá fazendo lá uma temporada tão interessante, né? Então, eu acho que ficaria mesmo Gilroy e Sauer. Mas parece que o Tortorella tá insistindo no Eminger, né? Mas vai ficar essa dança aí a temporada inteira, né? Uma coisa que eu não acho muito legal, porque atrapalha tanto às vezes no desenvolvimento do Gilroy, quanto no desenvolvimento do Sauer. Eu acho que deveria tirar um dos dois, já que você quer revisar, deixa logo os dois. O Eminger você deixa por contusão, alguma coisa assim, né? Eu acho que isso seria interessante. Tem alguma coisa a falar dos pares defensivos, hein?
É, eu tenho, mas eu vou guardar pra falar um pouco depois sobre o Delzotto e o Girardi. É a hora que a gente for analisar o desempenho geral do time.
Ah, então já vamos começar aí a analisar o desempenho geral do time, começando pelo ataque. O que você tá achando aí desse começo da temporada do ataque do Rangers?
Bom, eu tô gostando muito, né? A gente já comentou bastante aqui hoje da química da primeira linha, porque o Dubinsky e o Callahan, eles estão jogando muito bem ofensivamente, mas eles. O Callahan não tem jogada perdida, o cara tá na borda, ele dá hit, ele bloqueia, tira o gol, o Dubinsky, os dois jogam no PK, né? Então eles estão conseguindo desempenhar tudo que precisa, seja em power play, livrando penalidade. Os outros dois, né, de destaque, assim, que eu falaria, seria o Avery e o Fedotenko. E o Boyle também subindo. Eu acho que ofensivamente eles estão indo bem. O Fedotenko e o Avery também, eles, por mais que não sejam muito grandes, o Avery tem aquela de ficar provocando, também de não ter puck perdido, de chegar junto. Também ele joga bem fisicamente. Eu tô achando interessante que esse desempenho do time, que o Ranger sempre foi marcado por trazer grandes estrelas e que infelizmente a maioria não funciona. Agora, principalmente sem o Gabry e essa temporada sem a contratação, o time tá, como os comentaristas do American League gostam de falar, é hard work, né? Trabalho duro. É aquela coisa de se não tem tanta qualidade, vai na raça.
Na raça.
E só um comentário que eu esqueci de fazer, você perguntou sobre quando o Drury voltar, onde que a gente vai enfiar ele. Eu tenho uma opinião sobre o Glenn Satter, o contrato do Drury, e quando ele voltar, onde a gente poderia colocar ele. Mas eu acho melhor não falar mais nada.
Pode falar se quiser.
Não, eu acho que o Glenn, a gente podia enfiar o Drury quando ele voltar na linha do Glenn Satter, por esse contrato magnífico que ele nos faz ter até o ano que vem.
É uma boa.
Ah, e na defesa que eu queria falar sobre o par, o Del Zotto, ano passado, ele teve uma temporada boa, o pessoal falava bem dele, mas eu achava o plus minus dele, que é quando o time faz um gol quando ele tá no gelo, ou toma, tirando o power play, power play quando faz o gol, né? Ele era horrível, era um dos piores da liga, menos 20 alguma coisa. E esse ano, a linha dele com o Girard está sendo a melhor do time. Então é uma boa coisa ver que eles, nesse sentido, eles estão bem melhores por enquanto.
E só voltando a pegar do ataque, também concordo. Essa linha do Dubinsky e Callahan estão fazendo esse hard work, estão dando raça, estão jogando com muito com effort, né, como dizem também os americanos. Tá incrível, né? E o Avery, Boyd, Fardotenko também tá jogando muito com raça nesses últimos jogos, que tá contando demais. Tá faltando essa raça pro Frolov, né? Se o Frolov pegar um pouquinho dessa raça que tá tendo a Anisimov, o Callahan, se ele perceber que a carreira dele tá em jogo, porque parece que ele ainda não percebeu, né? Então, é bom ele tomar cuidado. Se ele pegar um pouquinho disso, ele vai começar também a jogar um pouco melhor. Tomara que ele pegue um pouco disso quando o Gabrick voltar, porque aí Gabrick, Frolov, tem tudo pra fazer um dos grandes pares aí dessa Conferência Leste, né? E já vai ser muito interessante quando voltar o Gabriel, porque a gente vai ter uma profundidade bem legal, né? Porque vai ter a segunda linha que tá jogando muito bem, a terceira que joga com muita raça, né? E uma quarta que é parada dura, né? Tem o Prunst, que é um cara que joga bem também. Poderíamos pôr o Christensen ou, quem sabe, o Drury quando voltar, né? A não ser que ele vá pro lugar onde você falou, né? Então... aí também tem o Bugard, podemos pegar um rookie ou o Todd White, né? Podemos revisar dessa maneira, né? Então ficaria uma coisa muito interessante. Por enquanto o ataque está de parabéns, muito bem no forecheck, muito bem posicionando na frente do gol, uma coisa que eu estou achando muito interessante isso. Tem que bloquear a visão do goleiro. Nas últimas temporadas não estava tendo muito isso Rangers, e o ataque não funcionava. Nessa temporada está jogando melhor no forecheck, né, tá se posicionando melhor na frente do gol, bloqueando às vezes a visão do goleiro, né, também não pode exagerar que nem o Avery faz com o Brodeur, né, mas é uma coisa que tá sendo muito interessante. Os jogadores estão melhorando, estão evoluindo, o Kellen, Anisimov, Dubinsky estão na breakout season deles, se Deus quiser. O Anisimov ainda é um pouco cedo também pra dizer, eu acho, né, que é a segunda temporada dele, mas por que não, né, por que não, tomara. Agora vamos passar então para a defesa. Vamos passar para a defesa e comentar um pouquinho do desempenho ofensivo da defesa, né? O Roosevelt está num começo espetacular para o time, ofensivamente falando. Ele tem aí 7 pontos, é o melhor defensor fazendo pontos do time nessa temporada, mas ele já deu uma quedinha ultimamente. Precisa voltar a chutar mais, precisa voltar a ter aquela agressividade ofensiva. Defensivamente eu até gosto um pouquinho do Roosevelt. Ele não tá sendo tão grande problema essa temporada, tá bloqueando bem shots, tá se posicionando até que bem. Agora, um dos problemas nessa temporada tá sendo, na minha opinião, o Staal. O Staal não tá tendo uma temporada ofensiva, ele não é um defensor ofensivo, não é tão assim, né? Mas defensivamente, que era o forte do Stahl. Ele tá se posicionando um pouco mal, às vezes, em algumas jogadas. E tá fazendo pênaltis bobos. Teve vezes que tava assim, Rangers tava no PK e o Stahl fez pênalti. E aí o Rangers ficou no 5 contra 3, acabou tomando gol. Desculpa, gente, minha tosse tá foda hoje. Mas o Stahl vai precisar melhorar. Eu achava que essa poderia ser a breakout season também para o Stahl, mas parece que não, tô cometendo alguns erros bobos. O que você acha aí desse primeiro par?
Então, só como eu já falei dos outros defensores, é só sobre esse primeiro par mesmo que eu preciso falar. O Roswell, ele tá indo bem, até surpreendendo, e ele tá jogando bem no power play, o que é importante. Ele tá conseguindo dar uns chutes, dá pra forçar rebote, ele tá até surpreendendo. O Stahl, eu concordo totalmente com você, assim, a gente esperava que essa temporada fosse. Eu também até achei legal você ter falado, porque eu ia falar isso. Eu já vi alguns, esses últimos eu não assisti, mas o último contra o Carolina, contra o Atlanta, ele tá fazendo muita besteirinha que atrapalha, posicionamento, às vezes uma falta boba. Essa do 5 contra 3 complicou, eu tava assistindo o jogo. Então ele precisa dos quatro principais aí, ele é o único que, na minha opinião, não tá indo bem.
E ele até então era o principal defensor do Rangers, né? E nessa temporada desapareceu. Agora, eu não falei do Delzotto. Uma coisa que eu não tô gostando do Delzotto, tudo bem. No começo da temporada ele fez alguns erros defensivos ridículos, Delzotto, mas melhorou, tá evoluindo essa temporada. Delzotto tá muito bem. O Girardi nem se fala, no PK, olha, pode ser que eu esteja exagerando, mas ele é um dos melhores da liga no PK. Tá muito bem, bloqueando shots, no posicionamento dele, tá incrível o Girardi, o nosso mito da Rádio Centerais. Mas o Delzotto, ele precisa recuperar um pouquinho daquele título ofensivo sem perder o defensivo. Eu vi ele no power play um jogo aí, que o puck tava pra ele na ponta, ele tava sozinho, a única coisa que dava pra... Os outros jogadores estavam bloqueando a visão do goleiro. O que ele deveria fazer? Ter chutado. E ele não chutou. Normalmente ele chutaria, daria um shot forte, mas ele não fez isso. Precisa melhorar um pouquinho nisso, se bem que teve um jogo aí que ele deu uns dois shots que acertou a trave, né? E... Mas nisso que o Delzotto precisa melhorar. Mas ele é sim um grande defensor, tá na segunda temporada ainda. Um defensor demora umas 4 temporadas, 3 temporadas até tá num nível muito bom. A gente olha o Duncan Keith, que teve, né, tá melhorando conforme os anos. O ano passado ganhou o Norris Trophy, né? E o Delzotto tá ainda em desenvolvimento. Ele é muito novo, tem o quê? 19, 20 anos o Delzotto, né? Então tem muito chão pela frente. A terceira linha é o Gilroy, como eu tava falando, ele fez o terceiro par. Ele fez bons jogos até ofensivo, defensivo e tal, mas precisa melhorar no geral essa terceira linha, Sauer, Emminger e Gilroy, em posicionamento. E também às vezes o time fazer um jogo mais físico, dar mais hits, né? Tá faltando um pouquinho disso da defesa. Tem mais alguma coisa pra falar da defesa?
Não.
Então vamos falar aí do desempenho dos goleiros. Henrik Lundqvist, se não me engano, o Biron já fez. O Biron fez dois jogos. Ganhou um e perdeu um. O Henrik Lundqvist fez 9 jogos. Ganhou 5, perdeu 3. Né? O Lundqvist, um dos problemas dele que tá incomodando às vezes é quando ele sai do gol. Quando ele tá saindo do gol, dá medo. É sempre uma aventura quando o Henrik Lundqvist sai do gol, porque ele teve uma jogada que ele saiu do gol, o puck era do Girardi, ele tirou o puck do Girardi, fez um giveaway pro outro time, né? Fez um turnover na própria zona, no power play, né? O que que aconteceu? O Girardi ia pegar o puck e ia limpar. Mas não, o Henrik Lundqvist saiu do gol, foi tentar limpar sozinho, bateu na borda, bateu, foi pro jogador e ele acabou tomando o gol, o Lundqvist. Se ele não sair muito do gol, ou se sair, tentar treinar mais, tentar ter melhor visão, ele tem tudo pra ser o melhor goleiro da liga, porque no gol ele tá fazendo um bom trabalho, tirando ontem que ele fez um erro meio grotesco, que o, se não me engano, o Sharp ou o Kane iam fazer um passe, eles fizeram um passe shot, né, ia tentar fazer um passe cruzado, mas acabou chutando leve, o Lundqvist achou que ia ser passe, não se posicionou direito, acabou tomando um gol. Mas o Lundqvist, defensivamente no gol, quando não sai daquela área para tentar pegar o puck, ele tá muito bem. É, sim, um dos melhores goleiros da liga hoje, né? Só o Tim Thomas, nem que o Tim Thomas conta um pouquinho com a defesa, que tá jogando muito, mas muito bem, né? Mas o Lundqvist ontem e anteontem teve que contar com a sorte própria dele, às vezes, embora a defesa fez bons jogos, mas ele teve que parar mais de 30 shots, né? 35... e outro 33, 36 shots, um até que foi o shootout do Rangers. O que você tem a falar desse começo de temporada do Henrik Lundqvist?
Olha, eu tô gostando, é uma das poucas áreas que nesses últimos anos a gente não esquenta muito a cabeça. Eu tô com as estatísticas dele aqui, ele tá com a porcentagem de defesas de 923, que é alto, e gols contra ele por jogo, 267. Isso dele tá saindo e errando, eu não vi esse último jogo, né? Eu vou começar a prestar mais atenção nessa deficiência dele de pegar o puck e tentar soltar. Mas no geral ele é até gostoso assistir ele jogando, porque ele é muito bom. E geralmente ele recebe um tanto de chute um pouco acima da média, né? Então é outro indicativo que ele tem um rendimento muito bom.
E o Lundqvist hoje é o principal jogador do Rangers. Pode ter o Gabrick, pode ter quem for. Ele é o principal jogador do Rangers, o Lundqvist. Minha opinião, pelo menos ele é.
Pode falar. A sua e a do técnico, né? Que no começo da temporada passada ele falou que a única certeza aqui é o goleiro. Não é nem o Gabrick tá na certeza, mas o goleiro, o Hank, como eles falam, esse é certeza.
E o Martin Biron. Martin Biron, ele fez dois jogos, né? Ele é um bom backup. Só. Se a gente precisasse que ele jogasse 10 jogos, o Rangers estaria em dificuldade. Porque ele não conseguiu. No último jogo que ele jogou, se eu não me engano, contra o Thrashers, teve alguns shots bem defensíveis na glove, né? Precisaria melhorar. Ele precisa melhorar um pouquinho, ele não é um bom goleiro, por isso ele tá sendo backup do... Ele já foi titular do Philadelphia, e hoje é backup no Rangers, né? Chegou a ser terceiro goleiro no New York Islanders, né? Então, o Biron, ele é um excelente backup. A gente tem ainda jogadores muito jovens, por isso não dá pra chamar, mas, então, teve que adquirir o Martin Biron. Mas eu acho que ele pode ser, sim, importante. Ele fez jogou dois jogos, um mediano para ruim e um excelente. Nesse um jogo que ele jogou excelente, parou 30 e poucos shots, né? Salvou o Rangers numa vitória, quase fez shootout, né? Acho que o Rangers estava por 2-0, ele ganhou tomou um gol ali, acabou ganhando de 2-1 Rangers, né? E a gente ainda vai ver muitos jogos do Biron nesse começo, né? Nesse começo de temporada, né? Porque o Lundqvist estão querendo deixar ele jogar 60, no máximo 65 jogos, parece, nessa média. Então a gente vai ver mais jogos do Biron agora, pra não ter que ver depois, né? Porque no passado, eu tava até vendo uma média bem interessante. Os três goleiros que jogaram mais. Martin Brodeur jogou 76 jogos, 73. Acabou o Devils perdeu na primeira rodada. O outro jogador, o goleiro que jogou mais, foi o Mika Kupersov, 72 jogos, o time não foi ao playoff. E o outro jogador que jogou mais, Henrik Lundqvist, 72 jogos, o time não foi ao playoff. Então é interessante você ter um bom backup que possa levar o time, né, por boa parte. A gente olha o Hawks não tem lá aquele grandíssimo elenco, não teve aquele grandíssimo elenco no passado, mas estava ali dividindo entre Anthony Niemi e o Cristobal Hewitt, né, e na hora dos playoffs apareceu mais o Niemi, que estava menos cansado, né, e jogou melhor e conseguiu ajudar o Hawks a chegar. Não vou falar que ele levou, porque quem levou foi mesmo o ataque e a defesa, né. mas o Martin Biron é importante que ele jogue bem alguns jogos chave nesse começo de temporada para não ter que jogar muitos no final. Você tem alguma coisa a falar aí sobre o Martin Biron?
Não, é exatamente isso. O primeiro jogo, se eu não me engano, foi o 2-1 com o Toronto, que ele levou um gol no terceiro, jogou muito bem, e o último contra a Atlanta, que ele foi mal, né? Levou 5, que eu acho que o último foi empty net, não me recordo. Mas a função dele é essa mesmo, jogar 10 a 15, né? Ou um pouco mais, pra chegar perto dos playoffs, o Hawks tá descansado. O problema é que geralmente o Rangers chega perto dos playoffs brigando pela vaga, né? Então nessa época costuma ser meio difícil dar folga pro Lundqvist.
E agora, bom, tem mais uma coisa?
Só isso.
Só isso. Vamos pegar então as estatísticas, os primeiros 5 melhores jogadores nas estatísticas. O primeiro do Rangers, tá? É, o Ryan Callahan tem 13 pontos, 4 gols, 9 assistências. Tá num começo muito bom. Ele também, como eu disse, tá no top 10. Você pegou a posição que o Callahan tá, ô João?
Ele tá empatado entre os. Inclusive com o Ovechkin. Empatado em oitavo. Só que ele tem menos número de gols que pelo site da ESPN aqui é o critério de desempate. Então ele estaria entre no oitavo em termos de pontos 13.
O que já é um. Tá aí igual pontos com o Ovechkin, né? E outros grandes também, jogadores da nossa liga, então é excelente com isso aí para o Ryan Callahan, como a gente já disse. O outro, que é o camisa 17, Brandon Duvins, que está na segunda posição com 11 pontos, 7 gols, lidera o time em gols, 4 assistências. E ele, como eu já tinha visto mais cedo, está empatado. Ele deve estar em sétimo ou oitavo da liga, porque tem muita gente com 7 gols, né? Mas se fosse ver, no geral, estaria empatado com 7 gols em quarta posição na NHL inteira, né? Então, parabéns para o Brandon Dubinsky. Isso enquanto a gente está gravando agora, tá? Ainda tem outras rodadas por vir, né? Não sei que hora você está ouvindo aí o programa, nosso querido ouvinte. O outro, em terceiro lugar, é o Artem Ismov, 9 pontos, 3 gols, 6 assistências. E essa primeira linha, né, se mostrando muito boa, como a gente disse. Também está, se não me engano, entre os top 20 da liga em pontos com a Ismov. Que para esse começo de temporada ainda não é muito seletivo isso, né? Mas, né, já é uma boa estatística. Depois, quem diria que um dia estaria aqui, né? O Michael Roosevelt com 7 pontos, 2 gols, 5 assistências. Como a gente já disse, nesse começo de temporada, tá chutando mais, tá participando mais ofensivamente. O Tortorella tá dando mais tempo pra ele no power play também, né? Por causa disso. Parece que ele viu o Redding indo pra minor league e falou, opa! Eu não, eu quero jogar, quero pegar a mulherada da Nova York, não de Hartford, e agora parece estar jogando o Michael Roosevelt. E espero que continue assim, né? Deu uma decidinha nos últimos jogos aqui, vamos dizer, últimos dois jogos, vai, sei lá, tá? Mas espero que ele volte e faça uma temporada boa. Não precisa ganhar o Norris Trophy, mas faz uma temporada boa. A gente viu no ano passado, Coyotes não teve, se não me engano, um dos três lá, não era, um dos três candidatos do Norris Trophy não era candidato a, não era do Coyotes, mas a defesa do Coyotes foi uma das melhores marcando pontos, né, então é uma coisa bem interessante isso. Em último lugar, entre aspas, o quinto em pontos aqui é o Sean Avery, um gol, 6 assistências, 7 pontos. E aí a gente dá pra ver porque eu falei que ele seria uma opção interessante pra primeira linha. Que ele tá sabendo passar muito bem, tá sabendo fazer um playmaker muito bem. E jogando numa linha com Boyle, Roosevelt e Fedotenko, ele tem 7 pontos, né? Uma coisa interessante, tá conseguindo produzir. O Frolov, alguns jogadores de destaque aqui. Frolov, 2 gols, 3 assistências, 5 pontos. Stefan, 3 gols, 2 assistências, 5 pontos, né? E o Gabrick jogou 3 jogos e tem 2 assistências, né? Você teria, vou te pegar minha surpresa, aí você me fala, você teria um destaque positivo desse começo e um destaque negativo desse começo? Copiando a Rádio Abitan, pode falar.
O positivo eu dividiria, mas eu escolheria o Dubinsky. Eu ficaria entre o Calarinho e o Dubinsky, mas eu escolheria o Dubinsky pela quantidade de gols dele. E pelo tempo em gelo dele, ele tem 21,18 de tempo em gelo por partida em média. Isso é quase tempo em gelo de defensor. Como a primeira linha tá jogando muito bem, né? E ele também trabalha no PK, trabalha no power play. Meu destaque positivo é do Binsko. O negativo, ele não tá jogando mal, mas o que se esperava é o Frolov. Ele tem a possibilidade, ele tem potencial para fazer uns 30 gols por temporada. O contato que a gente tem com os jogadores com os torcedores do Kings no fórum, eles falavam muito bem da posse do toque dele, do controle que ele tem. Então era um jogador que a gente esperava bastante. Por enquanto está sendo decepção.
Bom, meu destaque negativo vai para o Mark Stahl. Como eu já disse, está cometendo muitos erros bobos, coisa que eu não esperaria dele, né? E tomara que melhore aí nesse próximo mês, volte a ser muito bem defensivamente, que ele era. Ele era o melhor jogador defensivamente do Rangers. Hoje, na minha opinião, é o Girardi, pelo menos esse começo de temporada. Então, espero que o Stahl volte, não faça mais esses pênaltis bobos, se posicione um pouco melhor. O destaque positivo mesmo, como você falou da primeira linha, eu vou dar para o Sean Avery, que tá, quem sabe, dando uma volta por cima, né? Ano passado desapareceu no time, mas nesse começo de temporada tá se aparecendo, tá se mostrando um jogador mais efetivo. Então esse é meu destaque positivo, Sean Avery, parabéns. Sean Avery, que é meu ídolo também, para mim, os meus três grandes ídolos é o Lundqvist, Sean Avery e o Marian Gaborik, né? Então, muito bom ver o Sean Avery. E já para fazer um pequeno merchan, lá no blog A História do New York Rangers, a gente tem o perfil também do Sean Avery e também do Henrik Lundqvist. Se você não conferiu, quer conferir, quer saber da história deles, vá lá. E ao passar do tempo, eu também vou atualizando algumas coisas, algumas cositas, né? Bom, é isso aí. Vamos acabando aqui mais um programa da Rádio Rangers. Espero que você tenha gostado aí, João.
Tá, foi ótimo aí, esperamos a próxima.
Deixa eu só passar aqui as publicações dos fóruns, dos blogs, nossos grandes amigos. Mandando um grande abraço aí pro nosso amigo Felipe Sharks, que ele montou aí agora o blog, que eu já disse, 20 anos de San Jose Sharks. O time do Sharks completa nessa temporada 20 anos. Deve ser muito time fazendo também aniversário, né? Tem se não me engano, o Columbus Blue Jackets está fazendo 10 anos essa temporada. O Vancouver Canucks faz 40 anos essa temporada, sem nenhum título, porque o Rangers ganhou em 94, chupa. Sei lá, não vou lembrar de todos os times que estão fazendo aniversário, mas muitos times. Agora, o Felipe fez esse blog, já tinha aí o blog A História do New York Rangers. Aliás, valeu por dar, por falar do blog também, né, quando foi publicar o blog 20 anos do Sharks. E espero que a galera também faça, já falei no inicial, pra galera criar também aí blogs sobre a história do time, ou dedicar alguma parte aí do blog que já tem para falar da história do time, que é uma coisa muito interessante. Não adianta saber muito sobre hoje se você não sabe sobre o passado de alguns jogadores e tal, né? Uma coisa interessante. Vamos falar aí dos nossos parceiros. Tem aí a The Slot, revista eletrônica que sai semanalmente. Se não me engano, agora está sendo de domingo, tá, galera? The Slot, vale a pena conferir. Temos aí o NHL Notícias, nosso grande amigo Isaías, que também é fã do Rangers, que também é dessa colônia aí de fãs do Rangers, né? Tem aí o blog Rock Europeu, que está meio desatualizado. Creio que nas minhas férias vai voltar, falando uma cobertura sensacional sobre o World Junior. O blog NHL Brasil também está aí. Temos o blog do Ducks Brasil, o do Boston Bruins Fans Brasil, a voz dos Caniacs, Blackhawks Brasil, que sumiu, né? Então, apaga esse. Team Waves Brasil, o Dallas Stars BR, que tá desatualizado, né? Mas peço para que, se o ouvinte estiver ouvindo, dá um toque para nós, o que tá acontecendo e tal, a gente pode ajudar. Tem o Red Wings Brasil, o LA Kings Brasil, do nosso grande amigo Fernando, Canadiens Brasil, o New Jersey Devils Brasil, o Penguins Brasil, Terra do Coyotes, San José Sharks Brasil, o Maple Leafs Brasil, esses são os blogs aí de times da NHL. Algumas comunidades que eu passo é a comunidade aí do New York Rangers Brasil, comunidade também do NHL Brasil. Alguns twitters que eu passo é o do Ducks Brasil. Ah, os twitters vocês veem lá nos blogs que eu já passei. E vou destacar aí dos fóruns de outros esportes, o fórum Strikeout, tem uma galera lá que curte Rangers também, fórum de beisebol. Bom, mais uma vez então, João, muito obrigado pela participação na Rádio Rangers, espero que você tenha gostado.
É, valeu e um abraço.
Muito obrigado, então, vemos aí se a gente consegue gravar uma próxima vez. Esse foi a Rádio Ranger de novembro, acho que a gente volta lá pro começo, final de novembro, né, já destacando o que aconteceu no mês. E espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.
The waiting is over. The New York Rangers are the Stanley Cup champions. And this one will last a lifetime.
His beat.
Rebound. Oh, another save.
Aqui foi Juan Valencia, João Gabriel e esta foi a Rádio Ranger.